iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura do expediente, tem a palavra a senhora deputada Palmira Maciel.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para anunciar a entrada das iniciativas. Projeto de lei número 108 do Governo, baixa à 5ª Comissão. O projeto de lei 929 do Bloco, baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 930 do Bloco, baixa à 1ª Comissão. O projeto de lei do 931 do Bloco, baixa à 6ª Comissão. O projeto de lei 932 do Chega, baixa à 13ª Comissão. O projeto de lei 934 do Chega, baixa à 5ª Comissão, em conexão com a 10ª. O projeto de lei 935 do PS, baixa à 13ª Comissão. O projeto de, a proposta de resolução número 20 do Governo, baixa à 2ª Comissão. A proposta de resolução número 21 do Governo, baixa à 2ª Comissão. O projeto de resolução número 916 do PS, baixa à 8ª Comissão. O projeto de resolução 917 do Bloco, baixa à 11ª. O projeto de resolução número 918 do Bloco, baixa à 9ª. O projeto de resolução 919 do PCP, baixa à 12ª. O projeto de resolução número 920 do LIBRE, baixa à 2ª. O projeto de resolução número 921 do PS, baixa à 1ª. O projeto de resolução 922 do Chega, baixa à 1ª Comissão. O projeto de resolução 923 do PAN, baixa à 9ª Comissão. O projeto de resolução 924 do PCP, baixa à 10ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos iniciar então a nossa ordem do dia. Permito-me recordar a todos que teremos votações no final da nossa sessão. O primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação da proposta de lei número 102 do Governo, que altera as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, assim como de outras iniciativas que com ela sobem. Para apresentar a proposta do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, o Governo está aqui hoje para apresentar a proposta de alteração à lei que estabelece as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, introduzindo alterações com o objetivo de consagrar as áreas marinhas protegidas classificadas como um instrumento de ordenamento do espaço marítimo nacional, reforçar os poderes das regiões autónomas na ordenação do espaço marítimo e adaptar a lei de base aos novos desafios que a governação do espaço marítimo coloca ao país. As alterações promovidas na proposta de diploma iniciam-se desde logo nos princípios, incluindo a unidade, a abordagem adaptativa, a otimização sustentável da compatibilidade, a governança multinível, a abordagem integrada, a participação pública, a transparência e segurança jurídica, a valorização das atividades económicas e a proteção dos valores naturais e culturais. É feita uma revisão da matriz axiológica do ordenamento de gestão e utilização do espaço marítimo. Esta revisão assenta em três linhas de força fundamentais. A necessidade de garantir que o Estado tem a competência intransferível de ordenar o espaço marítimo enquanto poder inerente ao Estatuto de Mineralidade, a legitimidade e a vantagem das regiões autónomas assumirem competências de ordenação de segunda ordem, o reforço expresso da importância da participação dos cidadãos interessados e a administração pública no ordenamento e gestão do espaço marítimo. Os objetivos de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional são também revistos, tendo em vista explicitar-se o que orienta a intervenção sobre o espaço marítimo nacional. Clarifica-se que o espaço marítimo está intrinsecamente ligado à soberania nacional e que Portugal não é um país continental, mas sim arquipelágico, reforçando a coesão nacional e o posicionamento geoestratégico de Portugal no Atlântico. Ademais, procura-se enunciar que o mar deve ser fator cultural, de vivência e fruição, assim como de desenvolvimento de uma economia azul e de uso racional e eficiente dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a melhor gestão de compatibilidade e de coexistência dos diferentes usos e atividades desenvolvidos no espaço marítimo nacional. Através do presente diploma, o Governo vem estabelecer um regime de ordenação e gestão do espaço marítimo em dois patamares e em observância da jurisprudência constitucional já vertida sobre esta matéria, sem comprometer a exclusividade da competência do Estado de ordenar o espaço marítimo. A par de um nível primário de ordenação cometido ao Estado, o que mantém os poderes inerentes ao Estatuto do Domínio Público Marítimo na sua esfera de intervenção, sem prejuízo do exercício de faculdades de participação e consulta regional, esta proposta de lei cria um segundo nível, consubstanciado na nova figura de planos de gestão, permitindo uma administração flexível e a intervenção das regiões autónomas na regulação gestionária do espaço marítimo. No que diz respeito aos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional, a presente proposta corporiza uma nova organização do ordenamento do espaço marítimo, juntando-se aos planos de situação e aos planos de afetação, as áreas marinhas protegidas classificadas. Os ecossistemas sensíveis em que se inserem as áreas marinhas protegidas devem ser, pois, objeto de proteção reforçada. Com a presente revisão, as áreas marinhas protegidas assumem a importância de um instrumento de ordenamento, garantindo a eficácia e a força jurídica necessárias para a gestão adaptativa do ordenamento do espaço marítimo. Por fim, aproveita-se esta revisão legislativa para, em virtude dos resultados da avaliação da implementação do atual regime jurídico, se proceder a ajustes no quadro legal, nomeadamente nos âmbitos de utilização privativa do espaço marítimo nacional e na adaptação dos procedimentos ao paradigma da utilização do espaço marítimo da presente década. O objetivo da legislação nacional é melhorar a transparência no processo de planeamento, de modo a encorajar investimentos e facilitar uma abordagem equilibrada entre setores relevantes e partes interessadas. Isto será alcançado através da implementação do planeamento do espaço marítimo como mecanismo para assegurar a coerência entre os objetivos ambientais, sociais e económicos. Consideramos que esta alteração à lei que estabelece as bases da política de ordenamento do espaço marítimo nacional, que se pretende aprovar, constitui uma medida concreta que visa desenvolver a economia azul sustentável. Assim, agradecemos os vários pareceres que chegaram a esta casa. Gostaria de transmitir também a nossa disponibilidade para os melhoramentos que, em resultado deste debate, se revelem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem dois pedidos de esclarecimento, presumo que respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O tão ambicionado desenvolvimento da economia azul será tanto ou mais próspero quanto mais saudável o oceano que o sustenta. Vários estudos internacionais sobre os sistemas marinhos estimam que por cada euro investido em áreas marinhas protegidas será gerado um retorno de pelo menos 3 euros. Com quase 4 milhões de quilómetros quadrados de área marítima, Portugal é uma das maiores nações marítimas a nível mundial, o que amplia a nossa responsabilidade nesta matéria. Dos vários compromissos internacionais assumidos pelo Estado português, destaca a estratégia da biodiversidade da União Europeia, em que pelo menos 30% das terras e 30% dos mares devem ser protegidos até 2030, contemplando também o compromisso de proteger integralmente um terço destas áreas onde não poderão ocorrer quaisquer atividades extrativas. Senhor Presidente, as áreas marinhas protegidas são um instrumento fundamental para fazer face às diversas ameaças que os ecossistemas enfrentam. A atualização da anterior lei permite uma nova amplitude no domínio do nosso oceano para a implementação da tão desejada Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. Para que se possam atingir tão ambiciosos objetivos, é necessário reunir o melhor conhecimento científico, empírico e socioeconómico que promova a criação de uma rede coerente e funcional que tenha em conta os impactos positivos e negativos nas atividades que dependem dessas áreas. Que contemplem planos de gestão e monitorização que permitam avaliar a concretização dos objetivos propostos. Neste sentido, Sr. Secretário de Estado, de que forma pode esta lei promover a consolidação e aprofundamento dos mecanismos da cogestão, participação e envolvimento dos privados na gestão destas áreas? Obrigado.
Muito obrigado. Para um segundo pedido de esclarecimento, desta vez em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, senhores deputados, senhores membros do Governo. Com todo o respeito que o senhor Secretário de Estado me merece, Devo dizer que o Sr. Secretário de Estado é talvez o maior profeta das desgraças deste governo. É que em agosto deste ano, o Sr. Secretário de Estado veio a público dizer que o governo vinha aprovar alterações à política de ordenamento e gestão do espaço marítimo e que esta proposta tinha como objetivo reforçar o poder das regiões autónomas nesta mesma ordenação. E até aqui tudo muito bem. Não só porque, se temos uma das maiores zonas económicas exclusivas, também o devemos à posição geográfica dos Açores e da Madeira, mas também porque o próprio Tribunal Constitucional, em 2014, referiu que deve haver uma partilha competencial ou um exercício conjunto de gestão e que cabia então ao legislador ordinário definir o modelo de concertação da vontade decisória dos órgãos regionais com os órgãos nacionais. Acontece que esta proposta falha redondamente nesta concertação de vontade e, acima de tudo, esvazia as competências das regiões autónomas, equiparando-as aos municípios ou a qualquer outro tipo de associações marítimas. O que esta proposta diz é que as regiões autónomas podem elaborar os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, mas que este poder de iniciativa carece sempre da aprovação do Governo da República. Ora, isto traz riscos evidentes e desafios claros ao princípio da autonomia e não sou só eu que digo. Diz também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos Açores e talvez por isto o Sr. Deputado Francisco César esteja de máscara e não tenha batido palmas à sua intervenção, é que, segundo este Grupo Parlamentar, esta proposta não só é extemporânea, como diz também que as regiões autónomas têm o direito de exercer poderes de ordenamento e que os poderes do Estado português têm que ser exercidos no quadro de uma gestão partilhada. Gestão esta que esta proposta não contempla. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar de forma muito concreta é se o Partido Socialista e o seu governo estão desta forma a castigar as ilhas e a comprometer o seu estatuto de autonomia porque os açorianos castigaram o Partido Socialista e colocaram um fim ao governo socialista ou porque os madeirenses também deram aos socialistas um dos piores resultados de sempre nas últimas eleições. Obrigada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Mar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente agradecer as intervenções que foram feitas do Sr. Deputado Salvador Formiga, do PS, responder que, naturalmente, as áreas marinhas protegidas são, de facto, uma preocupação, não só relativamente à União Europeia, mas também os compromissos que assumimos perante as Nações Unidas, e por isso também, nesta proposta de lei, assume-se aqui o compromisso de elevar o patamar daquilo que é do instrumento, em termos de instrumento de ordenamento, as áreas marinhas protegidas. O que se pretende com estas áreas marinhas protegidas é estabelecer aquilo que são os princípios e o quadro de valores de natureza ambiental, de natureza mesmo cultural, podendo existir, e, portanto, termos aqui também, posteriormente, um conjunto de planos de gestão e de monitorização que serão depois objeto de desdobramento, portanto, e também de melhor aperfeiçoamento no âmbito da legislação complementar, nomeadamente o Decreto-Lei 38 de 2015. Gostava de dar nota também que nestes processos do plano de gestão e em todas as áreas de gestão das áreas marinhas protegidas, vai depender de cada área em específica quais serão os mecanismos, se vai haver cogestão, se não vai haver cogestão, se vamos ter participação de privados ou não. De qualquer forma, as áreas marinhas protegidas são de interesse público e, portanto, será, digamos, o interesse público que vai, digamos, garantir e dar, portanto, esta premissa. Relativamente à Sra. Deputada do Chega, Dra. Rita Matias, gostava de dizer que exatamente aquilo que eu disse é o que acontece. Nós elaboramos aqui um conjunto de poderes reforçados para as regiões autónomas, nomeadamente criando uma figura que são os planos de gestão, em que as regiões autónomas podem elaborar todo este processo, garantindo, portanto, desta forma, uma participação e também aquilo que é o envolvimento da comunidade científica, de toda a comunidade que está envolvida, portanto, neste processo. Gostava de dizer também que é muito claro, e também na terceira revisão que foi feita do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, foi colocada uma questão em que o domínio público marítimo é competência da República, portanto, e nós, como compreendo destas matérias, não podemos portanto, atravessar, digamos, áreas que são específicas daquilo que são os poderes específicos da República e desta Casa, em particular, com aquilo que são os poderes regionais que estão atribuídos ao segundo nível de ordenamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, há projetos para serem apresentados.
Tem o Sr. Deputado toda a razão. Portanto, peço desculpa ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, peço desculpa ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e dou-lhe exatamente a si a palavra para, em nome do Bloco de Esquerda, apresentar o projeto de lei número 204.